E o nosso assunto agora é mercado financeiro, é a Bolsa de Valores, aplicações que as pessoas têm no mercado financeiro. Muita gente está temerosa, não só investidores no mercado financeiro, empresários de uma forma geral, com o novo governo. Insegurança, inclusive incerteza, um levantamento feito pela GPTW, é um dos principais temores dos gestores nesse começo de ano. Para falar um pouco sobre isso, eu tenho aqui comigo o especialista em mercado financeiro, Thiago Coeira. Thiago, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CBN. Tudo bem?
Tudo bem. Eu te pergunto, com esse novo governo, tudo bem?
Bom, Gilson, não, eu não consigo fazer uma previsão de longo prazo com uma instabilidade tão grande de medo, de euforia, de muita incerteza, né? Nós não temos como hoje falar que vai ficar tudo bem. Eu sou um cara extremamente otimista, acredito que o Brasil e o brasileiro em especial é um povo muito articulado e consegue, né, dançar na chuva, já que hoje é um dia de chuva em Maringá, consegue dançar na chuva e sair dando risada ao mesmo tempo, né? Mas com algumas notícias que a gente tem visto recentemente, isso está gerando medo no empreendedor, nos empresários de modo geral, em querer investir mais no mercado, né? Quando a gente. Vou dividir aqui, Gilson, por favor, você conduza aí da melhor forma possível, se eu estiver indo para um lado meio errado aqui da entrevista. Mas eu vou dividir aqui em mercado financeiro e um pouco de empreendedorismo. Quando a gente olha para o mercado financeiro, investimentos de bolsa, a preocupação é a incerteza quanto às estatais. Será que as estatais vão ser emparelhadas ao ponto de a lucratividade que vinha tendo começar a ser reduzida? Será que a gente vai ver de novo o que a gente já viu no passado, Mensalão e Petrolão e as corrupções que a gente viu no passado? Eu não estou aqui elogiando Bolsonaro, nem criticando Bolsonaro, nem elogiando Lula e nem criticando Lula. Eu estou falando muito de gestão mesmo. Ah, o que a gente viu no passado machucou muito as estatais. Agora, deixando um pouco o mercado financeiro de lado e indo mais para o lado do empreendedorismo e do empresário brasileiro, o maior medo que a gente tem é uma carga tributária alta. Não estou dizendo que uma carga tributária justa, porque eu acredito sim que um país ele tem que ter uma carga tributária que ele consiga ajudar o menos favorecido. Entretanto, a melhor forma de você ajudar o menos favorecido é você gerando emprego e renda. Quando você começa a colocar uma carga tributária alta para poder ajudar o menos favorecido, o empreendedor ele diminui a contratação. E, por consequência, ele vai gerar mais pessoas vulneráveis. Então, hoje, né, o novo ministro da Fazenda anunciou um pacote de aumento de impostos para poder ajudar a própria economia. Isso, no meu ponto de vista, ele reduz a atividade produtiva do país. E espanta empreendedores. Então, o meu ponto de vista é um pouco assim preocupante em relação a essas pequenas decisões, sabe, Gilson?
Uhum. Agora, vamos pegar aí. A gente tem um governo que a gente sabe tem um papel muito mais, tem uma postura de muito mais peso no Estado, na economia, de maior controle nas estatais. Inclusive, o presidente Lula acabou com a tramitação do processo de privatização de estatais, que já estava se discutindo no país, se não me engano, a Petrobras, inclusive, né, nessa discussão. E a gente também sabe que o mercado ele é muito medroso por um lado, mas extremamente frio e objetivo por outro. Apesar desse começo, qual seria o passo que o empresário teria que ter? Porque a gente também não pode ficar dependendo muito do governo para poder tomar uma atitude, né? Você precisa tomar uma ação independente das ações do poder público, né? Esse governo vai ter brechas para negociação e possibilidade, por exemplo, de investimento? A gente vai atrair investidores externos, por exemplo? Vai existir um ambiente melhor e mais seguro para os negócios? Ou não? Você acredita que a gente está vivendo o início de uma longa jornada de dificuldade para a iniciativa privada, para o setor produtivo?
Ô Gilson, eu quero de todo coração acreditar que a gente vai ter dias de sol, né? Acreditar que a gente vai ter aí momentos muito bons para a economia. Aqui, toda a transição de governo gera muito medo e incerteza. Então, eu não estou dizendo que o governo Lula, ao longo dos próximos 4 anos, será ruim, mas a transição tem gerado incerteza. Em momentos de incerteza, o investidor internacional que vai investir no Brasil, ele põe o pé no freio. Ele fala assim, poxa, deixa eu ver como é que vai ser esse primeiro ano para depois tomar uma decisão. Então, isso é natural, né? Eu, você, nós somos assim. Vamos pensar aqui numa analogia boba. Imagine que você, de repente, se apaixonou por uma pessoa e fala, cara, vou casar. Antes de você casar, você fala assim, deixa eu ver como é que vai ser.
Entendi.
É, deixa eu ficar um ano com essa namorada, deixa eu conhecer ela, ver os hábitos e tudo mais. Analogia boba, mas para a gente entender um pouco de mercado. Quando a gente olha para o mercado financeiro, os empreendedores, os investidores, de modo geral, eles vão olhar e falar assim, cara, eu quero investir no Brasil. Gilson, sem sombra de dúvida, o Brasil é o melhor país do mundo. Seja para se viver, seja para se investir, seja oportunidade de negócio. O Brasil é um canhão. A única coisa é que o empresário tem que pensar no Brasil que ele tem que trabalhar enquanto os políticos dormem. A hora que os políticos acordam, eles atrasam o Brasil em alguns anos. Então a gente tem que carregar um pouco desse peso e ter a consciência disso. Eu tenho certeza que o empreendedor brasileiro, por mais dificuldade que a gente enfrente em relação ao governo em si, ele é um empresário que ele tem a capacidade de carregar o Brasilzão.
Né? Entendi.
Nós temos uma articulação muito boa que o empresário brasileiro ele consegue ser bem sucedido, mesmo com momentos de dificuldade. Eu ainda volto a acreditar nesse país.
Então você acredita que a iniciativa privada tem que agir por conta própria, apesar do poder público?
Sim, sem sombra de dúvida. Nós temos que fazer a nossa parte. É óbvio que a gente tem que lutar por um país onde tenhamos políticos melhores. Nós temos que lutar por isso. Mas enquanto a gente luta por isso, nós temos que olhar para frente e falar, cara, eu vou fazer o meu do meu melhor possível. Eu preciso trabalhar independente de quem esteja lá em cima. E uma coisa que eu quero dizer assim, Gilson, que é assim, acho que é o ponto mais importante que o brasileiro tem que colocar na cabeça urgente. Não é porque o presidente... Vamos lá, vou mudar a analogia. Não é porque o piloto é ruim que eu tenho que torcer para o avião cair.
Entendi, porque eu tô nele, né?
Eu tô nele. Então, cara, o piloto, eu não gosto do piloto. Mas eu vou rezar para que esse piloto consiga fazer um bom voo. Porque se Entendi. Eu torcer para esse piloto cair, cara, eu tô ferrado. Esses dias, recentemente, a gente estava num debate de políticos em casa, assim, de política em casa, né? E assim, um a favor da direita, o outro a favor da esquerda, e com o maior respeito do mundo, Gilson. A gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas. Cara, vamos respeitar a opinião diferente, que hoje a gente está numa intolerância absurda. E aí, de repente, alguém falou, não, eu tô torcendo pro Brasil dar errado para esses caras que fizeram o L se ferrarem. Eu falei, cara, eu não tô torcendo para dar errado, porque se der errado, eu vou pagar essa conta.
Claro.
Entendeu, Gilson? Então, o seu pensamento é mais ou menos esse.
Agora, Thiago, deixa eu te interromper numa coisa que você estava falando. Eu estava conversando esses dias com o Toninho, que é do Economia e Foco, nosso colunista, Juliana Franco. Vou pegar a Juliana primeiro. A gente depende muito hoje do mercado chinês, tá claro? A gente exporta muito para a China, a gente importa muito da China. Pô, fiquei assustadíssimo o quanto que a nossa região tem uma dependência da China. Esse negócio é alucinante. A questão do dólar, por exemplo, ele, por mais que no Brasil tenha uma certa estabilidade, teve uma alta aí nesses dias, ainda é uma moeda importante para a gente pensar em investimentos externos e negócios, né? Então vamos pensar o seguinte, uma região como a nossa, e investidores, por exemplo, que se interessam por regiões como essa, regiões produtivas, né? No que eles estão olhando quando você pensa nesse ambiente que a gente tem? É mais, o lugar de negócios, as oportunidades de negócios que eu tenho, que você colocou muito bem, o Brasil é um canhão, o Brasil é um país que se você tiver uma capacidade de produzir, tem gente para isso, e o brasileiro trabalha, e a gente tem uma riqueza fantástica para isso, quer dizer, dá para fazer muita coisa. Mas o que vale mais aí? É o ambiente de negócios, né, esse ambiente que eu tenho, com ou sem poder público. O poder público ele é decisivo em que momento? E essa dependência, por exemplo, chinesa que a gente tem, essa coisa meio que depender só de um país, é um problema, né? Isso também não é grave quando você pensa em investimento, quando você pensa em mercado?
Sim, sim, é gravíssimo. A gente não pode depender única e exclusivamente de economia nenhuma, né? Nós temos que ter uma fonte produtora dentro do país e, ao mesmo tempo, diversos e diversos players de negócio, né? Nós temos que comprar de todo mundo e vender para todo mundo. Porque senão, né, o caso da própria pandemia, né? Quando estourou a pandemia, nós entendemos que a gente estava refém da China em relação a produtos de medicamento, vacinas. Nós estávamos completamente dependentes da China. E eu acho que isso fez o Brasil acordar um pouco. Agora, partindo para outra linha de raciocínio que você colocou aqui, pô, o Brasil, o que depende mais, né? É do governo ou do ambiente de negócio? Do... Gilson, eu, sem sombra de dúvida, eu tenho uma convicção muito grande que o ambiente de negócio ainda supera as decisões governamentais. Né? O espírito brasileiro de empreender, as terras produtivas do Brasil, a logística brasileira ainda superam as más decisões governamentais, independente de direita ou esquerda. Por mais que o governo às vezes dê umas mancadas, a gente ainda consegue fazer bons negócios. Se o governo acertar, os nossos bons negócios se tornam maravilhosos negócios. Então, eu tenho esse ponto de vista, sabe, Gilson? Eu acho que a gente tem uma grande capacidade produtiva e se a gente tiver um governo que nos ajude, nós estamos nas estrelas. Mas hoje, eu acredito que assim, o Brasil, o brasileiro vem crescendo há muito tempo, mesmo com dificuldade de gestão governamental. E nós voltamos para uma realidade onde a gente vai continuar crescendo com dificuldade governamental aí. Se o governo conseguir nos ajudar, show de bola, a gente vai fazer um regaço e se tornar a melhor economia do mundo. Mas se o governo não nos ajudar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o Brasil crescer.
O Dejair, que é ouvinte nosso, vou colocar ele aqui, a colocação dele, que ele pergunta do que você está falando. O Dejair falou assim, olha, a maior fria desse país são os políticos, porque parece que eles não estão nem aí com a população, nem contra, nem a favor. É isso.
Infelizmente, a gente acaba generalizando. É claro que o Brasil tem excelentes políticos. Tem, a gente tem. Eu não vou citar nomes, mas eu sou amigo de grandes políticos, de pessoas extremamente honestas, de pessoas que entram com uma causa falando assim, cara, eu quero fazer esse país dar certo. Mas a gente tem uma máquina muito grande e muito complexa. Gilson, eu já visitei vários países assim menores que o Brasil e você fala assim, cara, como é que esse país dá tão certo? Justamente pelo tamanho. Um país menor, ele é fácil de administrar. Um país na proporção Brasil, cara, é um continente para você administrar. Eu vou dar um exemplo muito bobo, Gilson, muito bobo, mas você vai entender o que eu quero dizer. Você vai para o Rio Grande do Sul pedir um pão francês, você pede um cacetinho. Se você for para Bahia pedir um cacetinho, o cara vai te dar uma cacetada de pau. Então, isso eu estou falando na linguagem. Você imagina no nível de gestão. Isso sem menosprezar ninguém. Um país, para você gerir nesse tamanho, ele é muito complexo. É muito complexo. Então, a gente, com certeza, a gente precisa de mais eficiência produtiva. Eu acredito assim, no mundo ideal, Brasil, seriam os estados serem mais independentes do governo federal.
Perfeito. Né? A gente tem uma autonomia econômica e política local maior, poder gestar negócios e oportunidades, tributação local. Concordo plenamente. Não quer dizer separatismo, que eu acho que isso não tem nada a ver. Fazer um país que se construa regionalmente com possibilidades em todas as regiões, mas com perfis muito locais. Muito legal, gostei disso.
Nós, indiscutivelmente, Gilson, nós somos uma união. Exato. União, né? Quando eu falo união, é assim, cara, todos os estados estamos unidos. Não existe pensamento separado, o sul do norte, nada disso. Pelo contrário, a riqueza do norte é incrível. Mas, infelizmente, eles não souberam aproveitar da melhor forma possível no passado. E pode ser que aproveite agora, no futuro. E o Sul aproveitou muito no passado. Pode ser que não aproveite agora, no futuro. Então, cara, a gente precisa olhar para
o... O jogo não está ganho, né, meu amigo?
Não. A gente tem que olhar para o Brasil e falar, cara, como que um pode ajudar o outro sendo independente?
Exato.
Né? Mais ou menos esse o pensamento, Gilson.
Thiago, muito legal conversar com você. Um grande abraço. Obrigado por essa conversa e essa oportunidade, meu amigo.
Que isso, Gilson. Tamo junto. Que precisar, pode contar comigo.
Conversei com o Thiago Bueiro. Thiago é especialista em mercado financeiro, entende de negócios e investimentos. É um empreendedor também. Não se pode deixar de falar isso. A gente falou um pouquinho sobre esse ambiente começo de ano, temeroso. Né? Vamos ver como é que vai ser o comportamento do governo. Há preocupações. Mas eu quero resgatar o que o Thiago falou. O Brasil é um canhão. O Brasil vai longe. O Brasil tem tudo para ir longe. O que importa e deve importar sempre é o que a gente vai fazer. Mas tem que se fazer, né? Não dá para trocar o piloto e estamos todos no mesmo avião, meu cara. Então que tudo dê certo.